Está começando o Café Galileia.
Acorda, acorda, acorda!
Opa!
Oi! Dorme, dorme, dorme!
Fala oi, Felipe!
Oi!
Esse é o nosso podcast número
12.
Edição comemorativa.
Eu estou aqui.
Edição comemorativa.
Edição comemorativa.
A gente está comemorando que a gente chegou no
12.
Justamente pra quê? Pra gente falar sobre coisas aleatórias. Esse vai ser o nosso título desse
Pelo
programa.
Pelo amor de Deus, fica aí, não sai, que vai ser muito legal.
Vai ser divertido.
Você ouviu a palavra aleatória, você fala, ai, não vou falar sobre nada, então eu vou embora.
A gente vai falar sobre tudo.
É justamente isso. Eu estou aqui na minha frente com Felipe Klock, este cara que é economista e fez uma conta errada no podcast passado.
Fala aí. É isso aí. Eu tava emocionado. Eu tô pensando já aqui que a gente vai falar, tô um pouco
confuso. Você tem que apresentar o seu amigo do lado, né?
É mesmo.
Verdade. Thiago Macena está apresentado.
Oi, Felipe, Flock, estou aqui com ele, Camacho Rafael.
Olá, boa noite, bom dia. Olá, sou eu, à minha esquerda, o host, um dos idealizadores desse projeto, Lucas Aliadef Clemente.
Justamente pra gente poder... Olá, cara, tudo bom? Justamente pra gente poder falar sobre coisas muito importantes, como essa que a gente vai falar agora.
Eu tô dando risada que, tipo, cara, essa apresentação foi a mais aleatória de todas.
Exatamente.
A gente nem entrou em nenhum assunto aleatório e a apresentação já foi aleatória.
A gente já tá no espírito do programa, né, cara?
Se você é uma pessoa que não tem muito tempo na vida, quer ouvir podcast, mas você fica, caramba, vou perder uma hora do meu dia.
Ou tem tempo e não tem paciência.
Ou tem tempo e não tem paciência, exatamente. Saiba, você, que tem um recurso aí no seu agregador de podcast, que você pode aumentar a velocidade da nossa fala. E isso aumenta a velocidade da minutagem do podcast, ou seja, você vai ouvir mais rápido.
Vai manipular o tempo.
Vai,
né?
Manipular o tempo. Aí, se você não quer ter o poder de mudar o tempo, tá aí. Você pode mudar o tempo no podcast. Fica essa dica aí.
Vocês acham que as pessoas dão muita importância pra séries, tipo Game of Thrones?
Eu acho que as pessoas dão... Eu acho que isso é um fenômeno interessante, assim, porque tem um filósofo, né, que eu gosto de... Que eu acompanho, já li algumas coisas dele. Ele diz que tudo que o ser humano faz, na relação que ele estabelece, assim, com o meio em que ele tá, com os objetos, existe uma via de mão dupla. Como assim? Por exemplo, o ser humano criou o computador segundo ali as características do cérebro. Ele criou o computador como se fosse para emular a função do cérebro, de armazenar informação, de articular informação. E aí, aprimorando o computador, ele passou a pensar o seu próprio cérebro como se fosse um computador.
Inverteu.
E aí, isso acontece em vários níveis. E eu acho que acontece no nível dos produtos culturais, tipo de série, assim, também. E de coisas de que a gente... De série, de filme, de meme. Porque, assim, começa ali as ficções humanas. Elas nascem ali, são narrativas inspiradas na nossa vida cotidiana.
Opa, e os aí, Vingadores tá aí pra isso, né?
E aí, depois... O Thanos já me matou 3 vezes, já.
Ué.
E aí, depois a gente começa a pensar a nossa vida como se fosse uma série, tipo, a gente começa a fazer, tipo, relações assim, nos episódios da nossa vida como se fosse um roteiro de série. A gente pensa, tipo, nossa, agora poderia ter uma trilha sonora de tal jeito, nossa, isso aqui foi um plot twist na minha vida, nossa, isso aqui é muito Black Mirror, e aí
isso
a gente...
tem muito.
É, e também a gente começa a reagir às situações da vida como se fosse meme também. Acontece alguma coisa no seu dia, aí você reage, tipo, pensando num meme que você viu na internet, tá ligado? Sim. E aí, eu acho que a importância que a gente dá pra séries passa por isso. E aí, isso começa, tipo, ir e voltar de novo, e aí começa a virar uma salada.
É um ciclo sem fim, né, cara?
Sim, acho que é por isso que hoje em dia as séries e filmes estão muito importantes para o bem e para o mal.
Se vocês puderem viver em uma série, qual seria?
Putz, aí...
The Office não vale.
Ah, pode falar, tipo, desenho,
pode,
animação
qualquer,
também?
Qualquer coisa.
que eu viveria fácil, tipo, ou no Hora de Aventura ou no Regular Show, que são dois desenhos que eu penso que são desenhos escapistas, assim, que me tiram da realidade. Eu gostaria de viver naquela realidade.
Você, Thiago?
Eu ia falar Friends, mas o Camacho falou de desenho, eu fiquei pensando em Rick and Morty, que eles vão pra vários universos paralelos, assim. Seria legal se pudesse ir pra vários universos paralelos.
E você já vive no Friends, né? Você tem Friends.
Aqui. Eu tenho Friends, daqui exatamente. É um Friends, mano.
Aqui. I'll be there for you. Aí, aham.
Oh my God.
E você, Felipe?
Rocket Power.
Cara, muito Rocket bom. Power é muito bom, cara. Tipo é assim, muito bom. Ninguém morre, mas tranquilo. Morre.
Sempre
exatamente.
Acaba
good vibes. Tipo assim, é curtir, andar de skate, surfar.
Roller?
Roller.
Pronto.
E good vibes.
E você já viu aquela teoria de que, totalmente, na verdade, o Tito, que é o pai do Otto e da Regis?
Não, sem, cara, não sem estraga, teorias da conspiração.
Agora que eu tô pensando em entrar no, na história, você vai criar um pesadelo.
Tá pois ligado? É, você pode entrar inocentemente quando verdade, você vê você tá meio num drama familiar, assim.
É verdade. Cara, tipo, troca de série,
achando
cara.
Que ia ser
série.
Feliz lá, é o maior drama da história.
Tem uns farofeiros lá, mano, você pode sofrer muito.
É, eu tenho uma
sou
série
já
também.
Eu não lembro o nome do menino, mas eu já sou o menino que sem camisa fica com a marca de camisa branca.
É o Pirralho, não é?
É o Pirralho.
É o Pirralho. Ele não tem nome.
Ele não tem nome, então.
É Gerson,
mas eu sou branco o suficiente pra ser ele, entendeu?
Você poderia ser ele.
Eu poderia ser ele. Exatamente.
Eu acho que eu escolhi também, tipo, Hora de Aventura, um desenho assim, justamente porque é um desenho que, tipo, as pessoas também não morrem. Porque os caras morrem, só que aí tem a morte lá, a entidade da morte personificada, e ela tem a dimensão dela. Então, tipo, a pessoa não morre, ela só vai lá e muda de dimensão. Eu acho que deve ser por causa disso, assim, que eu pensei nisso. Porque daí, como se você se livrasse, assim, das amarras, da corruptibilidade da morte.
Eu citei Rick and Morty, mas eu não sei se eu ia dar conta. Tem muitos dilemas morais lá naquele
não,
desenho.
É pesado, ah, mas
né?
Não,
você
não
tem. Moral é o que não tem, né, naquele desenho.
É,
que,
pode crer.
Que é tudo, é niilista, né, cara? É um negócio assim que, meu, é o nada...
Tá aí
nada,
você.
E tá... Eu? Que série?
É.
Não pensei, eu tava prestando atenção no que você estava falando.
É, foi até bom você ter falado.
Star Wars, eu acho.
Star Wars.
Sei lá, eu queria ter a força pra pegar alguém assim, ó, e fazer assim, ó. Com o poder da força.
Sabe uma coisa que é louca? Quando você falou da força agora, eu já vi, eu não lembro quem falando, que quando você chega assim pra uma pessoa e pergunta, cara, o que você queria muito fazer? Uma coisa que fora, assim, dos limites da realidade. Muita gente fala voar.
Uhum.
Muita gente fala sobre ter a força, assim, dos Jedi. É, muita gente fala coisas desse tipo de ter poder. E aí, nunca é uma coisa que, tipo, que te dá dinheiro. A não ser que a pessoa fale, meu, eu queria ter 5 milhões de reais.
Mas, mano, se eu tivesse a força... Eu poderia forçar qualquer um a me dar dinheiro.
Pois é, mas você estaria cometendo crimes, cara. Não pode mais cometer
crimes no
Brasil.
Ou não, né? Porque daí tem força, assim, você fala, você vai me dar dinheiro. Aí a pessoa me dá dinheiro.
Ah, mas a força também funciona assim?
Sim.
Tipo...
Força da mente.
É, ele...
Sério?
Sim.
Sério?
Mas tem cara, vários níveis.
Vocês nunca assistiram Star Wars, gente?
Cara, no mínimo eu ia ganhar dinheiro com Uber Eats. Entregava uma pizza...
Ah, entendi.
Sem sair,
mano,
de casa, tá
falando
ligado?
Em Uber Eats... Uber Eats agora tem entregas de bicicleta, né, cara?
Não, a pé. Esses dias eu vi um cara correndo com a mochilinha do Uber Eats.
E viralizou um cara de Londrina entregando de skate, né?
Sim, eu vi ele na avenida já, mano. Esse cara aí.
É, e precarização, tipo, saiu no Brasil inteiro, né? Ele andando de
saiu,
skate.
Saiu, mano. Ficou famoso.
Ele
mano,
saiu pelo Brasil inteiro
saiu,
andando de skate?
Mano.
É que daí a entrega é boa, né? Ele ganha bastante dinheiro.
Foi até o Piauí.
Eu tava vendo hoje, né? Eu já tinha visto outros dias, mas eu lembrei disso. Você falou de Uber Eats. Cara, deve ser um terror você pedir comida no Uber Eats quando um cara vai te entregar, vai entregar de bicicleta. Porque o movimento que ele faz pra pedalar, ele balança todo a caixa que ele tem a comida.
Imagina uma pizza.
Não, depende do que você pediu, acabou, mano. Vai chegar tudo misturado.
E frio, né, também.
Porque... Eu vi um meme uma vez, uma foto do cara com uma pizza assim, só a massa. Aí liga na pizzaria e fala assim, viu, a pizza que eu pedi veio sem recheio. Ah, não, pera só um pouquinho, tava de ponta cabeça. Tá certo. Provavelmente o cara do Uber Eats entregou a pizza desse jeito pra ele.
Ou ele deu grau, o famoso deu grau.
O famoso grau. Né?
Vocês acham que dar grau é uma coisa boa?
Mano, dá uma adrenalina, né? Adrenalina é bom.
Vocês já deram grau com bicicleta? Com bicicleta, não tô falando de moto.
A moto.
Eu nunca consegui...
Empinar.
Tipo, não, andar empinado por muito tempo, entendeu? Tipo, meu, tem uma galera que consegue empinar a bike e andar bastante, eu nunca consegui. O máximo que eu consegui de, tipo, bike stunts era, tipo, andar...
Do quê?
Sem segurar. Bike stunts.
Bike stunts, American bike
stunts. Tipo, andar sem segurar o guidão, sabe? Aí
nunca consegui isso também.
Mano, esse é
Mas
difícil,
eu não era tão bom não, cara.
É que assim, dependendo da velocidade.
Por isso que
você
eu queria viver no Rocket Power, tá ligado? Ah, pra ser um pouco mais radical lá, do né, que mano? Eu sou.
Só as origens aí.
Um pouquinho mais radical.
Adrenalina, né, velho? Dar grau é legal, sim, mano.
Uhum.
É massa. É um crime lúdico, né?
É.
O Brasil tem crimes lúdicos. Tipo, não.
O que seria isso?
É um tipo de crime.
Já
o
sei, mano.
O cara dá o grau, assim, pra se divertir.
Acho que
mas é um crime de moto,
série que
assim,
eu queria
tô falando.
Está dentro da mente do Camacho, mano.
Conhecer os filósofos.
Conhecer os filósofos. É um crime que o cara faz a título de diversão. Tipo, ele não tá ganhando, assim, se aproveitando de ninguém. Nunca...
Mas eu vi um cara que deu grau e atropelou um cara e quase atropelou uma menininha.
É falta de
rua.
Habilidade dele.
Errou. Então...
Errou rude.
Impe na pipa de com cortante.
Ah, e outra
coisa. É difícil.
Não, é difícil ou é...
Não, só eventos, se tiver eventos.
É uma situação difícil.
Pode cortar a mão, né?
Pode cortar. E cortar o pescoço de motoqueiros. Já foi notícia no Brasil.
É mesmo.
Era tipo um por dia. Ah, ó, semana passada ali na rua de
nem
baixo.
Nem era na real, mas não, é pra molecada não. Parar de passar cerol.
Ah, mano, é a mesma coisa, é o mecanismo dos mitos, né, que o ser humano cria. Ele cria mitos pra haver esse tipo de aprendizado.
Mas é tipo... Mas,
não quero mais Rocket Power, também quero ir na mente do Camacho.
Mas eu entendi o que ele quis dizer. É tipo, por exemplo...
Tipo quando você vai num rio e sempre... Ah, na semana passada morreu um menino afogado ali, ó.
Sim!
Tipo... Cara...
Não, mas tem também aqueles outros tipos de mito, que é assim, você não pode comer manga e tomar leite.
Uhum.
Não tem nada a ver.
É um bagulho que tem umas raízes históricas, né? Foi alguém daqui que falou? Não foi você. Mas eu alguém me falou, me citaram numa conversa, que era um negócio que inventaram pros escravos no Brasil não consumirem uma quantidade muito grande de leite. Tipo, agora não é
Caraca,
zoeira.
Caraca, sério?
Falando sério.
Eu já ouvi falar nisso aí também.
Ou seja, inventaram uma grande mentira só pros caras não consumirem.
Mano, essa é uma grande parte da história da humanidade.
Brasil,
véio.
E mitos, via de regra, é mentira, né? Tá ok?
Tá ok.
Aí é de fato.
Sacou aqui, né?
Brincadeirinha saudável.
Pô, falando isso, esses dias ele deu grau, né, numa moto, você viu?
Não,
ele,
é, não é, não deu, deu grau. Ele só
tava, tipo,
só deu um pilote. Deu um pilote.
Com capacete levantado, que é o primeiro passo pra dar grau.
É a porta de entrada.
Que já deu uma infração. Já foi, já infringiu a lei.
É, já é uma infração.
É a porta de entrada pra crimes mais graves.
That's what she said! Mas agora, deixa eu só jogar um assunto na mesa aqui pra gente não ficar tão random. Eu tava pensando esses dias atrás, já faz um tempo que eu tô pensando nisso, porque assim, meninas, mulheres, elas gostam de ver blogueiras, né? Influencers no Instagram. E tem umas coisas que tem me impressionado, assim, cara. O tamanho da influência realmente que as meninas têm nessas redes. E eu tô falando isso porque a Ana trabalha numa marca de sleepwear.
Slipmate.
É de máscara, né? Máscaras e tambores.
Fica a dica aí pra você abrir uma marca dessa.
Mas essa marca contratou uma menina blogueira aqui de Londrina. E o simples fato dela anunciar a marca no Instagram dela fez com que o Instagram dessa marca ganhasse tipo 800 seguidores em um dia. O que é muito, né?
Uhum.
É bastante. Então eu fico pensando o poder da influência da pessoa de falar: oi meninas, estou aqui vestindo um sleepwear da marca Serenity. Pronto, mano. Foi suficiente pra... E ela assim, eu não vou saber quantos mil seguidores ela tem, mas não é tanto perto de outras pessoas que tem, né? E aí eu comecei a pesquisar mais. Eu cheguei numa outra blogueira brasileira também, que ela tem 7 milhões.
Que absurdo.
7 milhões de seguidores no Instagram. Ou seja, essa pessoa pode fazer o que ela quiser e as pessoas vão seguir ela.
É mesmo. Na verdade, você jogou essa questão assim, meio que meio que assim, despretensiosamente, mas tem várias coisas que dá pra falar sobre isso, cara. Dá pra fazer, na verdade, um episódio inteiro só sobre isso.
Aí, quem sabe esse episódio aqui de aleatoriedades não fica como um episódio de pauta pra gente, né?
Por que não?
É, porque fala sobre a influência da imagem, uhum. A influência da imagem que você constrói na internet, fala sobre meios de comunicação de massa, fala sobre questões mais particulares das pessoas que têm de autoaceitação, assim.
Autoestima.
Cara, uhum. são várias coisas, na verdade. Eu acho que passa por isso também a questão do poder de influência que blogueirinhas têm, né?
Não só blogueirinhas, né? Mas também tem as próprias marcas, né? São influenciadoras também, né?
E, cara, é uma coisa... Eu ouvi alguém falando isso. As pessoas gostam de ver essas blogueiras, essas pessoas que têm influência nas redes, porque, de certa forma, elas gostariam de viver a mesma vida que essas pessoas vivem.
Sim.
Então, elas assistem pra ter, pelo menos, um gostinho do que é a pessoa tá viajando o mundo inteiro sem pagar nada, tá ligado? Uhum.
Olha aí, fica aí a dica. Se você gostou desse assunto, coloca aí nos comentários.
que a gente vai ver depois.
A
gente constrói uma pauta pra falar sobre isso.
That's what she said!
Quantos seguidores você tem no Instagram, Marcelo?
Eu tenho 900 e alguma coisa.
Eu acho bastante.
Desses 900, quantos são realmente seus amigos? Do seu círculo de amizade?
Eu acho... Círculo de amizade mesmo... Eu acho que... Vou chutar um número alto até. 100.
Bastante amigo.
De pessoas que eu tenho... Que eu convivo. Contato, né?
Não que vi uma vez e adicionou você lá.
Sim.
Então.
É. Mas é que assim, o Instagram tem aquele lance, né? Tipo, a pessoa... Te viu na rua um dia? Nossa, eu vi ele na rua, vou seguir. É assim que funciona.
Eu fico desconfortável com isso. Quando eu conheço uma pessoa um dia, assim, interajo com ela um dia, e aí depois ela me segue no Instagram. Porque eu não quero seguir essa pessoa, tá ligado? Eu interagi com ela um dia, ela não faz parte da minha vida.
E se você não segue, você é chato, arrogante.
É, e eu não quero também ver essa pessoa.
Mano. Porque mano, a pessoa, eu nem ligo. Às vezes, ela assim...
Às vezes eu fico, tipo, semanas, até meses sem olhar no quem tá seguindo lá, porque eu esqueço, mano.
Mas você é
desligado. Não, é que assim, por exemplo, nesse caso...
É que ninguém me segue, né?
tem dois. Tem cinco amigos no Instagram.
12 seguidores.
Não, mas nesse caso que o Camargo está falando, você teve um contato com a pessoa hoje. Aí ela passa de seguir, mas assim, vocês não são super amigos.
É, meu.
Aí se você não segue de volta a pessoa, você pode passar a impressão de que você...
Mas você é um prepotente.
A não ser o Batman e Super-Homem, né? Eles são super amigos.
É... Tipo isso, Lucas, é mesmo. E uma coisa que eu não gosto também no Instagram são marcas me seguindo. Tipo...
Cara, mas isso que eu ia falar, a gente, não só marcas, mas tem pessoas, os influencers, direto, mano, a gente, tipo, coloca lá pra seguir porque você, de repente, você seguiu uma, sei lá, uma coisa que você curte, tipo, um ilustrador, assim, tipo, Kirby Rosanes lá. Você segue ele, mano, de repente... Eu acho que os caras têm robô, alguma coisa assim, que eles veem todos os seguidores e eles vão, tipo, pedindo, né? Tem os pedidos de amizade com base nos seguidores do outro cara. Você nem conhece a pessoa e tá lá. Era isso que você ia falar, né? Mais ou menos.
Tipo isso. Na verdade, quando eu falo isso, eu falo de marca e também de, tipo, pessoas que são... Que criam um perfil profissional, assim. Sei lá, o cara é personal trainer.
O cara é coach.
É coach.
Verdinho.
Não, tem que tirar essa parte.
Não, deixa, pode deixar.
É um risco.
A profissão do cara é coach. É coach,
Lucas.
Ah, não. Não.
O cara tá sendo...
Eu tava tossindo, tô com a garganta ruim aqui hoje. Porque a marca chega se comportando como uma pessoa nas redes. Isso é uma coisa também da nossa sociedade contemporânea. As marcas querendo ser pessoa, tá ligado? Uhum. O iFood te mandando uma mensagem lá. Ei, Thiago, tá com fome?
Ai, Thiago, que tal? Você acaba de ganhar 10 reais de desconto.
Isso mesmo, Thiago. É um negócio que me incomoda, velho.
Mas sabe um negócio que eu acho estranho, cara? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas semanalmente pessoas me seguem e pessoas que eu nunca vi na minha vida, pessoas aleatórias. Tipo, já teve gente da Rússia me seguindo. E não é um perfil tipo robô. Eu já entrei pra ver. É uma pessoa que mora na Rússia, mas eu não sei onde ela, como que ela chegou em mim, tá ligado?
Mano, onde você mora? Qual é o estado que você mora?
Paraná.
Que é?
A Rússia brasileira. Então. Todo paranaense.
Achou aí, ó. Tá aí o ponto correlato.
Tá aí a relação. Esse lance de seguidores, eu vi um youtuber, o André Pili, ele falando que tava praticando o minimalismo digital. Vocês já ouviram falar nisso?
Nunca ouvi.
Que é um lance assim. Quantas pessoas você segue no Instagram, Felipe? Vamos jogar
600
aqui.
600 e pouquinho.
Ó, 600 pessoas.
Ou você... páginas também.
Então, o que que ele fez? Ele fez uma limpa e ele só segue pessoas que ele tem convívio direto e diário. Ou seja, tipo, o Instagram dele de... Vamos dizer, de 600 pessoas, passou pra 42, tá ligado? Uhum. Então, ele só segue quem ele tem contato. Nem marca, nem pessoas famosas, nada. Ele só segue quem é amigo dele. Uhum. Tipo, que ele quer ver a vida do amigo, quem tem contato com ele. O que vocês acham disso?
Eu acho uma coisa boa, cara. Acho que tem os seus prós e os seus contras, né? O contra, no caso, seria, por exemplo, se ele deixa de seguir uma marca, de repente, assim, ele pode...
Perder uma promoção legal.
É, perder uma promoção legal. É, mas é mesmo. Ou, às vezes alguma coisa, um conteúdo que fosse relevante pro trabalho dele, sei lá, entendeu? Alguma coisa assim, entendeu?
Viu, André?
Mas o lado bom disso é que ele realmente, tipo, tem um contato maior, assim. Ele não gasta tempo com outras pessoas que ele não convive, né? Então...
E ele foi bem frio, assim, cara. Eu sigo ele fez um stories falando: eu tô deixando de seguir várias pessoas. Se você me conhece, mas a gente não tem contato, eu tô deixando de seguir você. Não é porque eu não gosto de você, é porque eu estou adotando um estilo de vida. Ou seja, tipo, o cara que ele vê na academia, às vezes, e fala oi pra ele... Uhum. E ele seguia, ele já não segue mais, porque ele não é amigo do cara, tá ligado?
Mas vou confessar que eu faço um pouco isso, tipo assim, às vezes eu tenho contato com uma pessoa, e aí ela me segue no Instagram, só que como eu não quero nem seguir ela e nem parecer chato, eu sigo ela, só que aí passa tipo uns 3 dias, eu dou um follow.
De madrugada, né, que é pra não perceber.
E deixar no purgatório, tipo, conscientemente.
Não, mas isso é mais pra, tipo... pedido de amizade no Facebook, porque é, ou então pra quem tem Instagram fechado. Meu Instagram não é fechado, tá ligado?
Ah, pode crer.
Purgatório é tipo,
mas
assim,
eu faço,
cara,
isso no Facebook.
Conscientemente você viu que tem uma solicitação de amizade, de seguidor, você fala: cara, vou deixar aí.
Vou deixar aí.
Vou deixar.
É que no Instagram, ou você segue ou você não faz nada, né? Tipo, não tem... Por exemplo, no Facebook...
A não ser quando você... Quando sua conta é privada, né? Você tem que confirmar ou não, né?
Aí dá pra deixar no purgatório.
Mas esse negócio purgatório funciona no WhatsApp também, né? Com silenciar os grupos.
Nossa, total.
Não, todo grupo... Praticamente todo grupo deve ser silenciado.
Também acho. Vocês
acham que é via de regra, é isso?
Eu acho que é... Tornou-se via de regra. Tornou-se.
É que o WhatsApp, ele já não é mais uma grande novidade, né? Como ele... Quando foi... Poxa vida.
Quando foi lançado.
Como ele foi lançado. É, eu já falei errado. Quando ele foi lançado, era uma grande novidade. Então, grupos e zoeiras e tal. Hoje não, mano. Hoje, quando alguém te manda uma mensagem de áudio, você já fica tipo, não acredito.
Cinco minutos.
Tipo, eu não tenho problema com mensagens de áudio. Eu até prefiro porque eu entendo melhor o que a pessoa tá dizendo, né? Mas a galera não tem paciência. Pô, o cara mandou um áudio de 40 segundos, tá ligado? Tipo, a galera já perdeu a paciência de ouvir áudio, mano. O que era pra facilitar a comunicação já tá enchendo o saco, porque a galera não quer
isso
mais.
Isso, na verdade, é pra todas as redes sociais, vamos combinar. O que era pra facilitar, na verdade, só tá degringolando a civilização.
Agora é, use figurinhas.
Figurinhas.
Mano, novo, total.
Nossa.
Voltamos ao.
A nova tendência.
É o ciclo. Mano, o ser humano completou o ciclo. Acabou.
Voltamos à pictografia.
Sim. Pode acabar.
Pode acabar, já viu? Senhor, volta. Maranata, né?
Sim.
Sei lá, mas parece que tem hora que a única maneira de você se expressar é por um meme, um gif ou uma figurinha.
Sim,
tipo,
cara.
Você se sente muito bem representado.
É um fenômeno.
Por algo que às vezes é geral. Tipo, todo mundo usa aquele determinado GIF. Mas você se sente muito bem representado por ele e ótimo.
Isso acontecia isso com os emojis. Antes das figurinhas, né? Hoje a gente se comunica por meme.
É, mas... porque daí a figurinha tem um poder de expressividade bem maior que o emoji, né?
Quanto tempo vocês acham que vai demorar pra passar esse hype da figurinha?
Ih, não sei se passa muito fácil, não. Porque é um negócio que são infinitas possibilidades de figurinha, cara. Se acontece alguma coisa, tipo, hoje à noite, e tem uma e fica muito icônico alguma imagem, assim, de alguém caindo, vai virar uma figurinha e vai, tipo, alimentar a grande entidade das figurinhas, assim, vai a se máquina. Regenerar, mano.
Eu acho que o grande lance da figurinha é que, assim, a produção da figurinha é acessível a todos.
Uhum.
O meme que a gente conhecia na internet, você tinha que entrar no Twitter, no Facebook, aí você achava o meme.
Um GIF.
Uhum. Um GIF e tal. Agora não, mano. A produção da figurinha está na sua mão. Você baixa um aplicativo, você pega a foto de um amigo seu, você faz a figurinha na hora.
Mas isso
acho
até...
que é por isso que está em grande escala.
Mas isso até produção. Alguém achar um outro tipo de... Tipo assim, a nova figurinha, entendeu?
Então, qual seria a nova figurinha para você?
Não
imagina
sei,
aí.
Tipo, de acrescentar na tecnologia?
É.
Porque você sabe que o WhatsApp foi o último que incorporou, né?
A tipo, figurinha?
A figurinha.
Não creio.
O Viber já tinha.
Sério?
O Viber já tinha.
Mas
a figurinha
tinha essa
faz
possibilidade
muito tempo
de, tipo, de você fazer...
Ah, isso eu não sei.
Acho que não. Acho
por,
que
conta
não.
De, então. Por conta de, tipo, integração com outros aplicativos. É mas por... o Viber já
não, mas
tinha.
Mas o WhatsApp
já.
Não tem a possibilidade de você fazer. Você faz claro. Fora dele.
Você faz fora. Não
é?
Faz fora.
É, você baixa um aplicativo.
Ah,
tá.
É. Ah, não, é dentro, não é dentro.
Mas o Viber já tinha desde o começo. Já.
Mas aí ele aceitava as que você fazia, sim. É isso que eu
naquela
quis dizer,
época
na
eu não sabia se existia ou não
eu
aplicativos de construção de figurinha. Eu só devia usava...
Ter, mas eu acho que sim, eu lembro. E assim, na verdade o WhatsApp ele incorporou várias coisas dos outros, né? Eu lembro que a ligação por VoIP era do Viber.
É,
né?
Exatamente.
Era tipo
exatamente.
Uma coisa que a estrela deles era justamente fazer ligação por voz. Aí o WhatsApp incorporou isso também, aí quebrou o Viber. Aí é a mesma coisa do Instagram. O Instagram incorporou os stories, quebrou o Snapchat.
Quebrou né? O Vine.
O Vine
né?
Também. Então, tipo, são coisas que esses aplicativos estão dominando, né, cara?
Sim.
Então, qual que será o próximo? Você me perguntou qual que será o próximo. A próxima figurinha.
A próxima figurinha, cara. Não sei, o próximo recurso, assim, que pode surgir, que vai ser muito massa, assim, no WhatsApp, mano. O
que é?
É difícil imaginar, porque quando ele surge, você pensa, cara, é óbvio.
Eu acho que então... pagamento, mano.
Pagamento?
Pagamento é uma parada que eu acho que já tá chegando
pagar
aí.
Pagar pelo WhatsApp?
Pagar pelo WhatsApp. Tipo assim, você tem um... Cara, porque tem o WhatsApp Business, né?
Cê... O aplicativo de mensagem nativo da Apple, você já consegue já passar...
Então,
fazer
por isso
transferência
que eu falo.
Bancária,
eles vão puxar isso também.
É, acho que sim.
Rapaz,
pagamento.
Será? Cenário distópico
sim,
se desenhando.
Tipo, já tem o aplicativo o PicPay, né? Você já ouviu falar?
Eu tenho
o PicPay. Que você paga...
Que millennial.
Que você
cara,
paga.
Eu compro
amigos.
Um Fortnite na Steam por meio do PicPay, tá ligado? É, cara, você pode usar ali, tem tipo cashback, daí você pode usar pra comprar créditos na Steam.
Nossa. Então, mas será que isso vai ser incorporado dentro do WhatsApp?
Não duvido, não vejo por que não.
É, né? O céu é o limite. O que eu ia falar pra vocês é que o emoji veio de uma grande sensação também da antiguidade, vamos dizer assim. Que era o emoticon
sim.
Do MSN, né? E eu lembro que era terrível, porque quando o MSN foi lançado, quando eu comecei a usar o MSN, lá em 2003, 2004, e começou, tinha uns que você adicionava nas letras.
Ah, sim, é mesmo. Umas
animações nas letras. Aí a pessoa
nossa,
mandava uma mensagem pra
horrível,
você.
Né?
Você não conseguia ler. Você não conseguia ler, porque, tipo, não carregava. Era a internet discada, tá ligado? Não tinha mano, como você ler a mensagem.
That's what she said. Curiosidade sobre o emoji que eu já li antes, na origem ali do emoji, falando do emoji da Apple, né? Ele era feito só no Japão. Por alguma razão relacionada à grafia, né, da língua japonesa e tal, e da forma de comunicação que eles tinham lá, ele foi criado primeiramente para ser usado só no Japão. E aí, por algum motivo, ele acabou se popularizando e aí eles abriram, assim, pro mundo todo. E existe como você solicitar que eles façam um emoji.
Sério?
Que eles incorporem um emoji. Aham.
Que massa.
Eu li isso na revista Piauí, eu lembro que eu li. Você tem que fazer uma solicitação lá pra companhia que faz, eu não lembro exatamente qual é. Você tem que dar a razão por que você quer que ela seja feita e tem que ser uma razão convincente, né? Tipo, uma razão que não seja individual, né? Que seja, tipo, algo coletivo, assim, de um grupo social.
Uhum.
Por que que esse emoji vai ser importante. E você tem que dar... Também já projetar um design de como ela vai ser. Tá ligado? Caramba. Você tem que mandar tudo isso. Eu lembro que eu li que era uma mulher que tava querendo solicitar uma figurinha de capivara.
Meu Deus, cara.
Por quê? Porque simboliza o quê? Paz, tranquilidade.
Pois é, era capivara, era do paranaense, boa, capivara, né? Porque a capivara é
que é. Capivara é...
Capivara é tudo, paz,
capivara é tudo, é o símbolo do nosso Brasil, capivara.
É mesmo, velho.
Mas esse lance das figurinhas, a gente tava falando, agora, recentemente, não faz muito tempo, um ano talvez, a Apple incorporou no aplicativo de mensagens, né, da Apple nativo, um lance que você faz o seu próprio...
perfil, o seu...
Avatar. Acho que é um avatar, né?
Uhum.
E, mano, ele é um negócio complexo, assim. É só alguns celulares, né?
Ele é bem customizável.
Bem customizável, isso. Tipo, então, a sobrancelha, o jeito do seu olho, o seu cabelo. Claro que não vai ficar igual, mas é um avatar, né?
Sim, eu prefiro do Orkut que tinha.
Buddy Poke.
É.
Sim. E ele é bem...
Pena que só o Brasil animado, e a Índia descobriu.
Sim, cara.
É o BRICS, né, mano?
Faltou só a Rússia.
Saudades desse tempo, Brasil potência.
Saudade capa da revista Time, Cristo Redentor decolando.
As Brasil blown it. Pois é.
E falando em Apple, vocês viram que saiu da WikiLeaks? Que o documento do falando que o Steve Jobs não morreu de câncer, que ele na verdade tinha AIDS.
Ô, louco. Eu não vi que nessa profundidade. Eu só vi que tinha o exame de HIV dele lá, mas então, eu não sabia que rolava isso.
Que
não.
Fita.
Não. Eu não sei se falava da morte dele, mas tinha o exame, assim, e uma das probabilidades era essa, né?
Porque loucura.
A galera é bem... Lógico, é a vida do cara também, né? Falaram que é errado. E um monte de outros documentos oficiais, assim, documentos da NASA.
Ah, eu vi.
Os caras soltaram os projetos dos foguetes da NASA, mano.
Ô, cara, louco. Eu vi vários prints, assim, de título dos documentos em PDF, porque eu fiquei com medo de abrir o negócio, porque, cara, os caras...
De bater o FBI na sua porta.
É, os caras estavam espionando todo mundo ali, sem motivo nenhum, grampeando Dilma, espionando o mundo inteiro, tá ligado? Eu fiquei com medo de abrir, eu só fiquei vendo o print que a galera postou e eles falando sobre o que era cada documento, tá ligado? Mas cabuloso.
É tipo quando chegava no seu e-mail, naquela época, fotos dos Mamonas Assassinas, do acidente, que ninguém queria abrir porque era terrível. Pedaços de corpos espalhados. Né?
Quem quisesse abrir entrava no cabuloso.com.
Assustador.
Assustador.
Boa.
Quem nunca?
Assustador.com. Já vi uns vídeos cabulosos lá, hein, cara.
That's what she said.
Mas falou de morte.
Mas
Michael Jackson. Michael Jackson, cara.
Vai pesar.
Michael Jackson tá vivo em Dubai. A última vez que eu vi, tava em Dubai.
Você viu?
Eu vi na internet.
Tem um arquivo lá que soltaram lá na WikiLeaks que o título é Michael Jackson vivo num terreiro no Ceará.
Sério mesmo?
É.
Tô zoando. Meu
não,
Deus.
São os caras que fizeram várias zoeiras, assim. Uhum. Né? Aí colocaram em um título assim.
Mas tem um brasileiro que ele acredita, ele bota muita fé que o Michael Jackson ele tá em Dubai.
O brasileiro acredita em muita
Sim,
coisa.
Porque vazou um vídeo dele, tipo, um vídeo dele. Vazou um vídeo. Vazou um vídeo que ele tava com umas sacolas, assim, de compra, saindo de uma loja.
Falando...
Shalom, né?
E aí a galera acha que ele tá vivo.
Who's back?
E tem aquele boato, né, que no velório dele o caixão tava vazio e ele tava sentado na terceira fileira, né? Vocês já viram isso?
Não foi confirmado porque ninguém viu, né? Mas tem o boato.
Mas eu tava vendo de famosos, ó, famosos e Brasil. Tava vendo um vídeo essa semana que o Lenny Kravitz tem uma fazenda no Brasil.
Mano, cara, eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo?
Eu vi, mano.
Você viu da arquitetura lá?
Sim.
Mano, é gigantesco o lugar,
nossa, animal, mano.
É no Rio, alguma coisa assim? Tipo...
É gigantesco.
Não, ele não fala o local.
É tipo o interior do Mato Grosso Sul, assim. É uma fazendona e tem boi, tem um monte de coisa.
Aí, bicho.
Mano, é gigantesco, assim. E ele tem um estúdiozão, assim, e ele, tipo,
um
quando
piano
ele vem pra
de
cá,
acrílico.
De acrílico, mano.
Olha,
sim.
Eu só não sei como que ninguém roubou lá ainda, ninguém foi lá pra roubar ainda.
Mas tem vários artistas que tem casa no Brasil, né? Tipo, diz que o Jimmy Page tem casa...
Principalmente os artistas brasileiros.
Sim.
Tem casa.
o Jimmy Page tem casa na Bahia, né, mano?
Na Bahia?
Na Bahia,
que
mano.
Que massa, velho.
Eu não sei qual cidade, mas já viram ele na Bahia direto, assim. Alô, já não rolê
dizem,
na rua.
Pô, dizem que eu quero ver o Jimmy Page na Bahia, velho.
Mano, disse que esses dias ele chegou no aeroporto e falou, My King. Entendeu?
Eu não entendi.
Na Bahia, meu rei.
Nossa, mano, tem que explicar.
Não, eu tive que explicar, foi ruim, né, mano? É o My King.
Foi muito ruim, mano.
Meu Deus do céu.
Eu queria ver o Jimmy Page na Bahia, velho.
Aqui ele é Thiago Páginas, né?
Thiago Páginas.
Tiaguinho, na verdade.
Tiaguinho Páginas.
Ousadia de alegria.
Tiaguinho Páginas.
Muito bom. Tem vários boatos também de que o Hitler passou aqui no Brasil.
Mano, antes de ir pra Argentina.
Antes de ir pra Argentina.
Não sei, pra Patagônia que ele foi, talvez?
Pra Patagônia. Pra Patagônia. O que você ia falar,
cara? É que eu não sei, que falando sobre famosos no Brasil, tem várias coisas interessantes, né, cara? Porque o que dá a impressão é que, pelo menos até o início dos anos 2000, a imagem que o Brasil tinha no
cara,
exterior,
eu amo o início dos anos 2000 no Brasil.
Então,
cara.
Era quando existia esperança, né, velho? Esse era muito bom. E a imagem que parece que o Brasil passava no exterior, principalmente pros famosos, assim, era de que era um negócio gigantesco, assim, feito só de diversão e de coisas sem sentidos e de carnaval e de aglomerações de pessoas gritando, assim.
E futebol. Aí, ou seja, a bagunça, mano, né?
É, e era um negócio que a galera famosa vinha aqui pra fazer o que não fazia no país deles, assim, pra zoar.
Mas, cara, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, que pessoas de fora achavam que o Brasil era um país, assim, que tinha bicho na rua, assim, tipo...
É, sim, mas...
Né, tipo... E não faz muito tempo não, cara, que a galera achava isso, né?
Eu acho que o Brasil, no passado, tinha uma imagem meio que como se fosse um Éden.
A Amazônia... O Brasil é a Amazônia.
É, tipo isso. Pode crer.
Cara, quando vem gringo aqui, eles sempre perguntam... Cara, você já foi pra Amazônia? Tipo, cara, não, ninguém foi.
Sabe? Ninguém nunca foi lá.
Nem a galera que mora em Manaus foi pra Amazônia.
Tipo, a maioria dos brasileiros nunca foi pro Rio de Janeiro, que é o destino mais visitado por estrangeiros do Brasil, sabe?
Sim.
Tipo, o cara não entende.
Imagina a Amazônia, longe pra caramba, olha o tamanho do Brasil.
Isso depois de Bombinhas, né?
É, Londrina divide entre Bombinhas e Camboriú. No final de ano.
Itapema ali, né?
Isso é uma coisa que eu não entendo, cara. Já quero lançar aqui na mesa, pegando esse gancho. Porque todo brasileiro... Não, não vou falar todo brasileiro, mas... A grande maior parte dos brasileiros, no fim do ano, vai pra praia.
É cultural, mano.
É tradição.
Por que
é
que
tradição.
Todo mundo se aglomera num lugar onde não cabe mais ninguém, onde você paga muito caro no aluguel de um apartamento e muito caro nos preços de comida no mercado?
Por que que as pessoas vão pra balada? Porque é tudo aglomerado, você paga tudo caro. Por que que o pessoal gosta?
Porque tá lá, é a curtição do momento, né? É a emoção.
Cultura, mano.
É porque nós somos seres sociais, né? Vamos combinar. Ninguém quer passar... Você gostaria de passar... Você não, né? Você acha que o brasileiro médio...
Ah,
você
não, chega
o brasileiro,
você não.
Não, peraí, você não.
Você acha que o brasileiro médio quer passar o ano novo quietinho, assim, em casa?
Cara, o brasileiro médio tem que ser muito estudado, né?
Tem, com certeza. E tem que estudar muito também.
tem que ser estudado, tem que estudar.
É. Como eu disse no começo do episódio, tudo é uma via de mão dupla. Então, aí, no Brasil,
mas
que
eu acho que esse
tem
negócio
que
da praia é uma questão de gosto, cara. Tipo, tem gente que curte bastante praia e, tipo, normalmente coincide com feriadão, com férias, sei lá, sabe? Tipo assim, se eu tivesse bastante férias e tivesse, sei lá, uma casa de frente pra praia, só minha, que eu pudesse ir, assim, tipo, e não fosse uma praia que tivesse bastante gente... Eu acho que eu iria também, mano.
Não, eu entendo. Tipo, eu entendi o que você tá falando. Mas o que eu tô falando é por que que todo mundo vai na mesma época quando é tudo muito mais caro. Entende? Tipo...
Ah, entendi.
Pra pegar a virose.
É! Pegar a virose em praia com o esgoto a céu aberto lá. Tipo, Quanto que é um aluguel de um apartamento na praia em dezembro?
Ih, rapaz.
Aí é mais caro.
A diária.
Mais caro. É muito caro.
É muito caro, mano. Os caras ficam uma semana lá, pagam tipo, absurdo. Não consigo entender.
Qual que é o lugar que você gostaria de passar suas férias, se você pudesse?
Descreva.
Qualquer um lugar no mundo.
Justifique sua resposta.
Sem ser a Islândia.
Eu ia falar a Islândia. Cara, eu gosto de viajar. Embora não viaje muito, mas eu acho legal esse...
Rolê.
Esse rolê de viagem. Eu estando em qualquer lugar no Brasil ou fora do Brasil, onde não seja a minha... A habitação atual, eu acho muito legal. Por exemplo, eu fui pra Argentina, fiquei 3 dias lá. Eu achei muito legal. Se eu fosse pro Chile, se eu fosse pro Uruguai, eu acho muito legal você estar num lugar que não é a sua terra natal, conhecendo outras culturas, tá ligado? Então...
Qualquer lugar.
Matinhos.
Guaratongas.
Guaratongas.
Mas se eu pudesse, nas minhas próximas férias, eu iria pra... Islândia.
E você, Felipe?
Nossa, faz alguns anos que eu tô com muita vontade de ir pros Estados Unidos.
Estados Unidos?
É.
Qual lugar especificamente? Massachusetts.
Massachusetts. Mais pro leste. Eu tenho mais vontade de conhecer o leste do que a costa oeste.
Peraí, tirando o Lucas que já foi pros Estados Unidos, vocês também têm vontade de ir pros Estados Unidos?
Cara, eu tenho vontade. Eu não tenho vontade de ir pros Estados Unidos. Eu tenho vontade de poder comprar um tênis a 10 dólares, sabe?
Sim.
Não é uma vontade de ir pro país. Mas eu tenho mais vontade, quando eu penso assim nessas coisas, de poder comprar coisa barata, tá ligado? Porque se fosse pra escolher país pra visitar mesmo, acho que tem... pra mim, tem coisas mais... Tem lugares que eu gostaria bem mais de visitar, assim.
Não, eu tô perguntando porque a maioria dos brasileiros querem ir pros Estados Unidos.
Mano,
porque eu acho que é uma coisa de cultura também.
É, também.
Todo mundo vai
pros Estados Unidos. É, e a gente consome muito também, pelo menos pra mim.
A gente é um grande consumidor da cultura americana.
É. Tipo, tem muita coisa que eu consumo, eu queria olhar, sabe? Eu queria ver de perto, queria entender mais o dia a dia.
Mas, cara, mas lá é muito legal. Tipo assim, o lugar legal, assim... Mano, você vê umas coisas que você nunca ia imaginar que você ia ver na sua vida, tipo...
Esquilo.
Não, tipo assim... também. Mas assim,
Esquilo do Brasil é gambá.
Tem vários, pior.
Mas assim, até a questão tipo de diversidade cultural, mano, ali você encontra gente do mundo inteiro, é incrível, cara. Tipo, gente falando, às vezes um cara falando russo na sua frente, você olha pro lado, tem um cara falando indiano, assim, com o outro, entendeu? Essa miscigenação, assim, eu acho muito doida, assim.
Mas eu também, uma coisa que mudou, eu nunca tive vontade de ir pro Japão, por exemplo. E também nos últimos, vamos dizer... 3-4 anos, eu tenho muita curiosidade.
Mano, eu sempre tive
com
vontade
muita vontade agora de visitar o Japão. Aí, o outro lado, eu falei que queria ir pros Estados Unidos porque a gente consome muito. Eu não consumo tanta coisa do Japão. E daí, tipo... E o Japão, ele é muito diferente, assim, em diversos aspectos. E eu fiquei muito curioso. Falei,
mas e arroz? É... Arroz você não come bastante?
E anime?
Arroz é
não,
do Japão.
Exatamente, eu não consumo tanto isso.
Não gosta de anime, Felipe?
Mas eu acho o Japão um país muito interessante, assim, cara. Eu gostaria de conhecer essa cultura, assim.
Tem coisas que, tipo assim, o Japão e os Estados Unidos, você fala, você vê uma coisa, você fala, cara, tem que ser no Japão esse negócio aí, não é possível. Igual tem coisa que você vê... Você fala, cara, América, sabe? Igual eles falam.
America.
Tipo, são esses dois extremos. Ou você fala, meu, só podia ser Japão. Tem aquele... O vídeo que sempre aparece na internet, todos os dias, são aquelas gincanas dos japoneses, tipo, um assoprando uma baraça na boca do outro, tá ligado? Você fala, cara, o que dizer?
Você não vê no Brasil isso. Não. Só vê no Japão,
Nem no Brasil você vê isso daí. Não.
Só mas, no mas pensando em estereótipos, assim, tem a coisa que você fala, nossa, pode ser no Japão. Tem a coisa que você fala, só pode ser nos Estados Unidos. Mas tem coisa que você vê também na internet e fala, nossa... Rússia. Quando uma coisa. Ou então você vê, nossa, Brasil, quando é um bagulho tipo também. Tipo oi, aquele. Oi. É. Bem assim. Tem coisa também que
por
você.
Por exemplo, as fotos que rodaram semana passada dos tronos do Game of Thrones que foram espalhados ao redor do mundo. qual que era o único que tinha alguém sem camisa, né? Sentado de lado com óculos Juliette e boné
amarrete. Exatamente.
Tá, tá ligado?
Mano, eu vi ontem uma postagem dizendo assim, era tipo um gráfico assim com o mundo inteiro. E assim, o Brasil tava em vermelhinho e todos os outros países assim em azul. E aí, tipo, na legenda tava escrito assim, o Brasil morreram tipo 60 mil pessoas, que é o mesmo tanto de que todos esses países juntos. Aí um cara brasileiro colocou... E era americano, né? O cara brasileiro colocou... Ei, Brasil campeão!
É Brasil. Pra bem e pra mal, é isso... É uma parte da identidade do Brasil. Então, esses estereótipos...
Tipo de chacota, assim.
Fechou? Fechamos por aqui essas aleatoriedades?
Eu acho que é bom.
Esse pode ser o podcast mais ouvido, como pode ser o menos também, porque a galera pode se perder em tantos assuntos que a gente falou aqui, aleatórios, e querer desligar. Mas não desligue.
Fica aí, curta aí, compartilha com seu amiguinho, com a sua amiguinha, com seus familiares, manda pra aquela sua tia, fala, ó, tia, tem um assunto aqui que... Com certeza tem um assunto que ela gosta, porque a gente falou sobre vários aqui. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo, que a gente ainda não sabe o tema, mas com certeza vai ser algo interessante.
E com convidado, talvez, fala coisas interessantes.
Tipo esse podcast, né?
Tem muita informação aqui pra vocês.
Então é isso aí. Um abraço, até mais.
Tchau, beijo. Tchau, tchau.